E eu já estou aqui com o Diniz Neto. Diniz, bom dia.
Bom dia.
Bom, Diniz, nós temos alguns temas para tratar hoje.
Exato.
É muita coisa. Vamos ver se a gente consegue colocar esse elefante no Fusca, que é o nosso tempo. Primeira coisa, eu refiz, né? Não deu certo.
Não
passou na Câmara. E pelo que você está indicando aqui, a gente vai conversar sobre isso, parece que esse projeto já era, né?
Olha, eu acho que dificilmente ele voltará. Bem, para que ele entrasse em regime de urgência, ele dependia de algumas assinaturas. Ele não se conseguiu essas assinaturas. Aliás, eu sei até de um vereador, mas eu não vou colocar, porque não, a polêmica não é essa, não é pessoal, que assinou e retirou. Então,
ele apoiou
e depois, na hora, ele resolveu voltar para trás. Ele não manteve a assinatura.
Lembrando que o refis é o refinanciamento das dívidas, por exemplo, do IPTU que se tem com o município, de pessoas que têm vários anos atrasados e podem renegociar essa dívida. Tá?
Sim.
Mas vamos lá.
Exatamente. Bom, o que ocorre é o seguinte, o assunto é realmente complicado, porque existe um entendimento na equipe econômica da prefeitura, de que isso também já vem ao longo do tempo, que o refis não é bom, porque se considera que você, em primeiro lugar, você penaliza de alguma forma o contribuinte que pagou os tributos em dia. E, por outro lado, num primeiro momento você consegue fazer uma receita, mas num segundo momento as pessoas que vão atrasando os impostos começam a não fazer os pagamentos esperando um outro refis. Isso é verdade. Durante muito tempo se esperava, né, os refis, o que aqui em Maringá realmente não tem acontecido há muito tempo. Então é curioso porque isso não é só um pensamento do primeiro escalão do governo, vamos dizer assim. Os técnicos da Secretaria de Fazenda de Maringá são completamente contra o refis. De onde eu digo, se não for uma coisa muito acertada com o prefeito, mesmo que a Câmara aprovasse, porque também, a rigor, o vereador não pode legislar em matéria financeira. Então, esse projeto, a rigor, ele depende completamente do prefeito para que ele seja implementado, mesmo que aprovado em plenário.
E parece que Maringá tem uma inadimplência muito baixa enquanto município, né?
Pois é, isso é um dado espetacular para Maringá. Maringá tem, sem dúvida nenhuma, um dos melhores índices de pagamento de impostos do país. Quando a gente vai se referir aí à questão do IPTU, isso é uma coisa absolutamente impressionante. Sempre um pagamento em torno, acima de 80% do valor lançado. Isso é uma coisa impressionante. Houve um período que a prefeitura chegou a sonhar com uma inadimplência de um dígito. E nesse ano que foi feito todo um trabalho para que se conseguisse mais de 90% de pagamento do IPTU, se conseguiu 89%. Isso é uma coisa impressionante.
Fantástico.
Mas também é mais impressionante ainda é o volume de contribuintes que pagam o IPTU à vista em Maringá. Eu não tive ainda a confirmação exata do número, mas ele se aproxima muito de 60%, talvez até 70% dos contribuintes pagam o IPTU na primeira ou na segunda parcela. Esse ano, no dia 25 de fevereiro, a prefeitura divulgou, 50% pagou à vista. E 20% parcelou, exato. E dia 22 de fevereiro agora, teve a segunda oportunidade de pagamento à vista. Eu imagino que muita gente esperou para pagar. Então esse número subiu de 50% para, né? Então se aproximou, quem sabe, de 70%, 60%. Nós vamos levantar isso, vamos trazer isso semana que vem.
Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer tocar em IPTU, falar do prefeito de Nova Esperança? Ou a gente pode falar, inclusive, da questão da central de atendimento da prefeitura.
Né, vamos falar um pouquinho de Nova Esperança, porque é um fato que aconteceu.
Esse fato é curioso. Parece que o prefeito de Nova Esperança está com a
função justa. O nosso prefeito Moacir Olivatti, lá de Nova Esperança, tomou uma decisão de tirar a taxa de lixo do carnê do IPTU, normalmente vem junto, e colocou junto com a conta de água na Sanepar. Eu lembro, eu acho que os ouvintes vão lembrar também, que houve um problema assim em Cianorte. E foi um problema tremendo, inclusive com efeitos políticos bem perversos em relação ao prefeito, na sua história, na sua trajetória lá. Ficou marcado realmente. E me parece que a coisa tem tudo para se repetir na vizinha Nova Esperança, que é pertinho lá também de Paranavaí. Cianorte, eu troquei Cianorte por Paranavaí. Cianorte. Bem, o que aconteceu? O prefeito resolveu explicar isso ontem à noite para a população e convocou uma reunião na Câmara Municipal. Só que a coisa não deu certo. A população compareceu. A população compareceu revoltada e até recebemos as imagens ontem à noite, até veio pelo WhatsApp, esse bendito WhatsApp, né, que permite hoje que as coisas se comprovem. Houve a necessidade de ajuda policial para que o prefeito deixasse o prédio da Câmara. Há uma revolta imensa em Nova Esperança com relação a isso. Por quê? Os lançamentos, então a taxa subiu de 100% até 300%, mas não é um aumento que é linear, vamos dizer assim. No mesmo bairro, uma casa ao lado da outra, de padrão semelhante, tem lançamentos diferentes. Então, realmente, houve algum problema no lançamento dessa taxa de lixo lá e, com certeza, o prefeito vai ter que trabalhar bastante lá junto com a Sanepar para ver o que é que ele vai fazer com essa taxa de lixo. Há uma revolta na cidade.
Porque calculo que se você não paga o saneamento, você tem o corte de água. No IPTU, você, às vezes, espera uma negociação.
Esse é o lado cruel total. É o lado entendeu? Cruel. Então, bom, enfim, é uma experiência que eu lembro aqui, já não deu certo em outros municípios do Paraná. De maneira que eu não sei, talvez isso tenha que ser revisto lá.
Tá, outro ponto agora que eu queria conversar com você, inclusive foi reportagem da CBN sobre a demora no atendimento na central da prefeitura, que é a central de atendimento à população, que a gente chama de praça de atendimento, né?
Exatamente.
E os vereadores andaram discutindo uma forma de tentar reduzir essa espera, né? E isso tem um complicante aí.
Tem um complicador, mas de qualquer forma, o projeto que foi apresentado pelo vereador Homero Marques foi aprovado por unanimidade ontem. Existe um ponto importante que nós temos que ressaltar. Se foi aprovado por unanimidade, os vereadores entendem que há um problema a ser resolvido na praça de atendimento e também lá no PROCON. O projeto é curioso até na própria proposta, porque ele fala em atendimento em tempo razoável. É uma coisa curiosa, não deixa de ser.
O que seria
tempo razoável? Então, 20 minutos em dias normais, e 30 minutos em véspera de feriados, ou então logo após um feriado. Então se admitiria 30 minutos.
Tem uma regulamentação nos bancos, assim, nos bancos.
Exatamente.
Aí como é que vai fazer quando a
prefeitura
vai
ser regulamentada? Esse é o outro ponto curioso. Eu acho que tem que melhorar, sim, o atendimento ao contribuinte. Isso aí eu acho que é uma coisa... Até a própria aprovação do projeto demonstra que os vereadores concordam que tem, né? Porque se eles achassem que tava bom o atendimento lá, não tinha aprovado. No entanto, a pergunta é a seguinte, até eu li a íntegra do projeto, se de dois em dois meses a prefeitura terá que encaminhar um relatório, se aprovado o projeto e sancionado pelo prefeito, é bem verdade, né? Mas o projeto prevê que de dois em dois meses a prefeitura encaminhe à Câmara, ou seja, aos vereadores, um relatório do atendimento realizado na praça e no PROCON. Agora, se não for atendido o tempo razoável previsto na lei, como faz para atender?
Vamos recorrer a quem?
Vamos multar?
PROCON?
Não sei.
PROCON multa o PROCON.
A prefeitura vai se multar? Então, realmente, é uma coisa interessante. É um projeto bem interessante.
A ideia parece
importante. É porque ele mostra que precisa melhorar, mas, de qualquer maneira, é curioso nos seus aspectos aí de tentar mudar isso, né?
É verdade. Agora a gente tem uma coisa legal para conversar, para encerrar nossa conversa. Ambiente político. A gente sabe que os candidatos estão saindo, existem pessoas já que se pronunciaram como candidatos ao Estado, tem a vice-governadora, tem até o próprio Roberto Requião que fala em ser governador, o PPS, inclusive eu conversei aqui com o Rubens Bueno, fala que o PPS vai ter um candidato próprio, que é o atual prefeito de Guarapuava. Agora, o que a gente tem de novidade em relação a isso? O que a gente pode falar sobre esse ambiente, Diniz?
Bom, o ambiente está agitado e também não poderia ser diferente. Vamos lá, toda a questão do que vai ocorrer na eleição de 2018 passa centralmente pelo governador Beto Rich. Ele é pré-candidato ao Senado. Para ser candidato ao Senado, ele precisa sair do governo até o dia 7 de abril, ou seja, ele tem que renunciar.
Daqui a um mês ele tem que se resolver.
Exatamente, então aí nós vamos ficar sabendo para valer mesmo o que, que vai acontecer. Tudo indica que ele é candidato e está trabalhando para isso e que ele sairá do governo dia 7.
Me permite uma informação, inclusive lá no Palácio do Iguaçu está lá no Palácio Iguaçu está agendado dia 7 de abril para algum evento, sabe-se lá o quê. Não,
claro.
Vamos ver.
Mas as atenções realmente estão todas voltadas para essa decisão. É, feito isso ainda, só vamos ter a definição realmente que ele então será candidato ao Senado. Isso é importante, porque na hipótese de ele ficar, muda completamente, se abre uma vaga ao Senado. Se considera, por exemplo, que a participação dele ao Senado é uma participação com grandes possibilidades de vitória, ou seja, abriria uma vaga ao Senado. E são duas esse ano também, é importante que se diga. Então, isso é o ponto central. No entanto, ninguém está esperando, né? Ou se ele vai sair ou não vai. Uhum. Quer dizer, quem é pré-candidato está trabalhando, fazendo o que pode. Por exemplo, o Osmar Dias ontem foi a Brasília e teve uma reunião com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. A questão toda do Osmar é que hoje ele está no PDT. O PDT tem pré-candidato ao governo, que é Ciro Gomes. E o irmão do Osmar, o senador Álvaro Dias, é candidato a presidente. O Osmar já disse que vai apoiar o irmão. É, no entanto, se ficar no PDT, vai ser difícil, não vai poder fazer isso. Então, teria que procurar uma alternativa partidária. E não é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? As coligações possíveis do Osmar estão mais à esquerda. E não é nem de perto, né? Não é aquilo que nem de longe, né? É, não é aquilo que o Álvaro tem feito e tem trabalhado, né? Fica bem ao centro, talvez até um pouco mais à direita. Exatamente. Enfim, é bem complicado que você consiga uma coligação com o Osmar que vá apoiar o Álvaro para presidente.
Aí você me corrige se estiver enganado, para a gente poder lembrar, o Álvaro Dias foi um senador do PSDB, tucano por muito tempo, um dos maiores críticos do governo Lula e do governo Dilma, enquanto que o PDT, partido do Osmar Dias, era um aliado, né?
Fazia parte da base. Ele continua, a crítica continua. Uhum. Né? Então
você imagina, é bem difícil. Não,
é um problema. O Osmar realmente ele tem uma dificuldade bastante grande. No caso, por exemplo, se ele fosse para o Podemos, como que o Podemos faria coligações com esses partidos? Sendo que essa frente que apoia, uma frente mais à esquerda, nós teríamos, até o pessoal mais moderado fala de centro-esquerda, uhum. Nós então teríamos o PT, o PDT, o PSB e o PCdoB. Esses estão realmente bem alinhados, eles querem, claro, trazer os outros mais à esquerda, o PSOL e o PSTU, não sei se conseguirão, mas de qualquer maneira é muito curioso, né? Aqui no Paraná, por exemplo, uma coligação envolvendo Podemos e esses partidos. Então é uma grande dificuldade do Osmar, e ele ontem foi conversar, talvez, e se sai pelo Podemos, por exemplo, então como fica a questão do tempo de televisão e outras dificuldades adicionais aí, que ele vai ter que resolver.
É porque contra o irmão ele não vai apostar num partido que vai contra o irmão. Agora, que é uma, olha, é uma situação difícil, e não é só dele, né? Tem muitos candidatos que estão indo meio que numa saia justa, né?
É bastante complicado. Agora vamos ver, existe os outros dois pré-candidatos, né? A vice-governadora Cida Borghetti é pré-candidata, aguarda essa definição, mas já disse que seria candidata em qualquer cenário. Uhum. Dentro do grupo político, né, do governo do Estado, há também o deputado estadual Ratinho Júnior pleiteando essa candidatura, também fazendo um trabalho muito grande. Aliás, esteve ontem em Ivaiporã, passou por Arapongas também, à noite esteve em Goiuerê e hoje tem uma agenda lá em Cianorte. A Cida esteve ontem aqui em Maringá, participou de vários eventos, né? O hospital, a ordem de serviço do Hospital da Criança de Maringá, à noite esteve na Expoingá, enfim, está trabalhando, fazendo seu papel. A novidade ontem foi o anúncio da Rede de Sustentabilidade, que anunciou o ex-vereador de Curitiba, o Jorge Bernardi, que foi inclusive presidente da Câmara lá, como candidato ao governo. Isso é um nome conhecido lá em Curitiba, um advogado trabalhista, enfim, é um nome que vem aí para, que entra nesse tabuleiro aí. E o PPS, que tem insistido que terá um candidato, esse candidato hoje também já se declarou, César Silvestre Filho, prefeito de Guarapuava, jovem, mas tem uma decisão difícil pela frente. Dia 7 de abril tem que renunciar. Exatamente. Ao cargo de prefeito de Guarapuava. Seu vice, aliás, né, para quem quiser começar a pensar o que vai acontecer lá se ele renunciar, é o Itacir Vezaro. E aí vem a curiosidade, ele é do PDT. Então, Então, mais um probleminha. Será que ele... O que, que ele faz? Na janela ele muda de partido também para apoiar o PPS? Ou vai ficar depois tendo que seguir aí o que o PDT vai fazer? Que é uma, também é algo bem... Também não sei o que, que o PDT vai fazer no Paraná.
Exatamente.
No caso de Osmar não ser o candidato.
É complicado, né?
Mas então é uma coisa, nós ainda vamos ter que esperar. Uma coisa importante e interessante é que depois do dia 7 de abril, nós ainda vamos levar um tempo muito grande até as convenções partidárias, que vão acontecer em julho. Então, antes elas aconteciam mais cedo, esse ano foram prorrogadas. A campanha eleitoral mesmo, de fato, ficou muito espremida, coisa de 35 dias, ou seja, vai ser um tiro curto. Então, é uma diferença muito grande em relação àquele, tinha as convenções, dali um pouquinho já começava a campanha, aí depois começava lá o horário eleitoral, uns 40 dias por aí, mas isso não vai ser assim, houve um encurtamento. Agora, eu fico imaginando o que vai acontecer depois dessa primeira definição das desincompatibilizações e das filiações partidárias na janela, que deve acontecer, aí o quadro se rascunha, mas imagino que vai acontecer até as convenções estaduais.
Meu, cara, muita conversa, muita viagem, muito balão de ensaio, muita gente medindo a força que tem.
Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu sair assim, terminou o dia, então aconteceram lá as convenções e tal, aí eu vou para casa.
Convicto
então,
de que tem certos nomes.
E de manhã eu abro o jornal, vou ouvir o rádio, e deu um negócio diferente. Então, quer dizer, realmente as definições, elas tendem a ser
de última hora. Aos 45 minutos
do segundo tempo. A definição no quadro eleitoral, na última eleição para o governo, também aconteceu no apagar das luzes, né? Quando a Cida Borghetti foi indicada, houve o acordo para ser vice do Beto Rich.
Mas enfim, vamos continuar acompanhando e conversando. Diniz, até o nosso próximo programa, você volta à tarde com o CBN Maringá, segunda edição.
Sim.
Até lá.